sempre e cada vez mais a vontade do Senhor, como a gente já dissemos no, na pouquíssima oração, mas que seja ela de fato a verdadeira sempre em nós, e que essa palavra dele possa todos os dias nos alicerçar, trazendo o nosso coração entendimento, conhecimento, discernimento, visão, revelação, aprendizado, que a gente possa aprender de fato com a palavra do Senhor, que em todos, em todo o seu escrito e em toda a sua revelação há momentos de vitória, mas há mais momentos de aprendizado, de choro, de dor, há mais momentos de percas do que de vitória. Porém, as percas é só percas humanas, terrenas e passageiras, que até mesmo no meio dessas sempre foi dado pelo Senhor a sua glória como um símbolo de vitória. Nem sempre em todo o livro do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, até mesmo os momentos de grande derrota, ali da parte de Deus houve vitória. Em todo o contexto da vontade do Senhor, até quando o homem perde, mas dentro da sua vontade ainda permanece ganhando. Às vezes Deus permitia que o seu povo perdesse uma peleja, uma batalha, mas da vontade dele, dentro do campo espiritual, Deus já estava por aquela derrota promovendo uma vitória, mesmo sem eles estarem entendendo nada. Porque com Deus é assim. Às vezes a gente perde, e aos nossos olhos humanos estamos perdendo. Mas se abríssemos os nossos olhos espiritual, podíamos contemplar que na região celestial o Senhor está nos dando uma grande vitória. Tem momentos em que estamos caindo e dói muito cair, dói muito se machucar. E aos nossos olhos físicos e terreno, a gente se sente o mais fraco, mais vil, mais pequeno dos humanos. Mas se pudéssemos abrir os olhos espiritual, poderíamos ver a mão do Senhor se estendendo na nossa queda para dizer: é melhor se levantar com a minha mão do que estar de pé com a tua arrogância. A gente não entende, não compreende, mas se abrirmos nossos olhos por um instante sequer, nós vamos perceber que Deus é muito mais do que aquilo que podemos imaginar. Então eu espero que a palavra do Senhor fale muito contigo hoje. Eu sei que fala sempre. Eu sei que pela misericórdia o Espírito Santo fala. Eu sei que pela graça dele, pela sua entrega, o Senhor trabalha em seu coração. Eu tenho certeza que não é porque eu prego, ou a pastora prega, ou qualquer irmão esteja pregando. É porque a graça e a misericórdia do Espírito Santo, enviado, pedido pelo Jesus, habita em mim e em você, que traz a revelação da palavra. Por misericórdia, para que nós não saiamos da sua presença vazio, porque ele é que Jesus está na cruz, que ele andou por 3 anos pregando a sua palavra, recrutando seus discípulos, chamando. E que quando ele inicia a sua jornada, o seu ministério terreno, ele iniciou só. Ele não iniciou o seu ministério baseado no chamado de alguém ou na aprovação de alguém. Anota isso. Quando o Senhor entendeu o momento de começar a sua jornada com Cristo, ele não perguntou para o da direita, para o da esquerda, se ele estava bem vestido, se ele estava aparentado com crente, se ele andava como crente, se ele falava como crente. Quando Jesus decidiu iniciar sua caminhada naquela manhã, a partir do capítulo 4 do Evangelho que escreveu São Marcos, você vai ver que o Senhor se levantou e caminhou, Marcos, não São Mateus, você vê que Jesus se levantou e caminhou em direção ao deserto. Ele havia e conhecia que João no deserto estava no rio chamado Jordão e batizava. Ele iniciou seu ministério em si mesmo. Ele fundamentou o seu chamado na confiança da fé que foi colocada e depositada nele mesmo, porque o Pai havia assim determinado. E que neste momento em que Jesus se decide se levantar e ir até o Jordão, a única vez até daí que nós vimos o Senhor foi anteriormente aos 12 anos de idade no templo. O seu pai e a sua mãe haviam ido passar exatamente as festas dos pães asmos, das cabanas e do Pentecoste, que era a festa da colheita, das cabanas e a festa da Páscoa. E eles passaram por ali no mínimo uma semana. E Jesus naquela época subiu com 12 anos de idade e ali permaneceu. E no templo não se ausentou. E do templo não se ausentou. E quando todo mundo da sua cidade chamada Nazaré decide voltar, com aquela caravana de Nazaré volta também seu pai e sua mãe. Mas Jesus no templo permanecia. E ao longo do caminho, já quase chegando em Nazaré, o pai e a mãe dão falta e lembra-se, cadê o menino? E eles voltam afoito, preocupado, e quando eles chegam no templo e eles vão entrando, ele se depara de longe, Jesus no altar sentado, e os mestres à volta, um perguntando para o outro, quem é este menino? De onde ele veio? Com quem que ele aprendeu? Como que ele conhece? Ele veio de Deus. Ele aprendeu com o Pai. Ele conhece porque criou nele o sentimento de querer conhecer. E a Bíblia diz que naquele período ele começou a ler sobre o profeta Isaías, exatamente na passagem onde ele finalizaria o seu ministério. Ele era um desprezado, humilde, esquecido, abandonado, experimentado, oprimido. E os mestres se maravilharam. Aos 30 anos, quando Jesus então vai ao Rio Jordão, ele vai porque dos 12 aos 30, ele não permanece em casa fazendo mesa com José só. Ele não vai para casa fazer cadeira só. Ele não volta para Nazaré e se dispõe apenas a fazer as coisas terrenas. Ele volta a Nazaré, mas ele volta e continua trabalhando para ajudar a família, mas continua se dedicando para fazer a vontade de Deus. Deixa eu falar de novo. Ele volta para Nazaré com 12 anos. E por 18 anos, ele permanece ajudando o pai nas tarefas terrenas, no trabalho, abraçal. Mas ele permanece ao mesmo tempo buscando, se dedicando, descendo, clamando, jejuando, orando, pedindo, exaltando, glorificando, adorando. E o pai do alto abrindo e mandando e abençoando, e dando e enchendo, e preenchendo, e engrandecendo, e alimentando, e crescendo. Chega no momento certo e diz: eu me vou, hein? E vai. Só ele e mais eu acho extraordinário, porque no evangelho diz que quando Jesus decide ir até o Jordão, no Jordão já está João. E tem uns que vêm e diz: quem ensinou a fugir da ira vindoura? Volta lá em Jerusalém, pede perdão e depois tu volta. Tinha um bocado que não voltava, porque não estava quebrantado para pedir perdão. Só queria o benefício. Aí pensa. João do Olha diz: Cordeiro batiza. Aí vibra, volta para o altar. Cordeiro batiza. Cobra, vai para o altar. Cordeiro batiza. E assim vai. Desculpa, é verdade. Está aqui o texto. Se o texto não engana, Jesus, João diz assim: raça de víboras, quem vos ensinou fugir da ira de Deus? Querem a graça dele? Volta lá no altar, entrega uma oferta, faz um sacrifício, pede perdão, e aí volta aqui, porque eu te batizo. Mas ao mesmo tempo que João está batizando, e que ele está dizendo: arrependei-vos, batizado, arrependei-vos, vem Jesus. E ao mesmo tempo que ele está ensinando, batizando, ele está dizendo: eu batizo com água, eu batizo com a mensagem, eu batizo com o chamado, eu preparo um caminho, mas no caminho que eu vim preparar, tem um aí que é maior que eu. Eu batizo com água, mas o que vem batiza com fogo. Batiza com poder, batiza com glória, batiza com autoridade. Ele está batizando, dizendo: eu batizo, mas tem alguém que batiza mais. Eu ensino, mas tem alguém que ensina mais. Eu preparo, mas tem alguém que prepara mais. Eu estou fazendo, mas tem alguém que faz mais. De repente, enquanto ele está fazendo isso, está todo mundo perguntando: esse João é louco. Diga para alguém: o início da grandeza de Deus sobre a sua vida começa sobre o pequenez da sua humildade. Diga para alguém: a palavra diz que a honra precede da humildade. Diga: mas o orgulho precede a tua queda. Enquanto você desce se humilhando, Deus estende a mão para te exaltar. Enquanto você reconhece, Deus te levanta para que a terra te reconheça. Enquanto você se humilha, Deus exalta sobre ti a glória dele, porque é assim. A própria Ana vai dizer no seu cântico de glória a Deus que Deus é grande, que ele dá a estéril e ela se torna mãe de filhos de 7. E ela exaltada se torna, mas aquela que gerava enfraqueceu e tornou-se em nada. Porque Deus é aquele que abate, mas também aquele que exalta. Que ele é aquele que leva à sepultura, mas também da sepultura de lá ele tira. Ele é o Deus que faz, mas também desfaz quando bem quer. E Isaías escreveu dizendo: operando Deus, quem impedirá? E lá vem Jesus, enquanto João está dizendo: eu estou batizando com água, eu estou batizando com água, eu estou batizando com água. Eu fico imaginando alguém do lado de João perguntando assim: eu estou louco para coçar, para perguntar. Que de vez em quando a gente fica no culto, você está ouvindo uma mensagem e você está louco para perguntar para o pregador, é ou não é? Aí o Espírito Santo, usando o pregador, vai te respondendo. Alguém está perguntando: por que João fica repetindo: eu batizo com água,
Eu batizo com água. É que ele só tinha autoridade para batizar até ali, somente com.
Começou a pegar o negócio.
Porque a gente só pode fazer até aquilo que é autorizado que a gente. A gente tem limite. Nós só conseguimos ir até determinado. Dali para frente, só vai pela vontade. Eu batizo com água. Algo metido, a vez pergunta: ô, João! O João não apareceu. Pois não? Por que tu fica dizendo que tu batiza com água? E Jesus está vindo e ninguém está vendo. Ele diz: porque tem alguém que vem depois de mim, é o que batiza com fogo e com espírito. Você não entendeu? Deixa eu dizer de novo. Ô João, por que que tu diz que batiza com água? Ele diz: porque eu só posso batizar com água. Eu estou preparando com a água, porque vem alguém aí maior que eu, que vai batizar com fogo, com espírito, com poder, com autoridade, com palavra. Esse é aquele que completa a obra.
Aí vem Jesus. Jesus vem caminhando. Quando Jesus vem caminhando, eu imagino na região celestial, o ouvido de João preparado para a glória, está na terra, mas está ouvindo o som espiritual zunindo, e Jesus vem vindo. Para todo mundo é só um caminhar na areia do deserto,
mas para João espiritual, enquanto os terrenos sobem, chico, 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 quem é espiritual está ouvindo, tum, 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 tum. E João está dizendo: eu batizo com água, o mais rápido possível, água, vem, água. Meu Deus, João, por que está acelerando? Porque eu estou ouvindo o barulho de quem é grande chegando. Eu só me vejo. É com a fé, não entendeu? Tem alguém nessa noite maior que eu dizendo: eu estou operando neste.
Tem palavra de Deus nessa noite.
Vai para lá. Salai a cera, vai, candai. Quando Jesus começa a apontar e vai, João vai vendo aquele barulho espiritualmente, e os ouvidos de João dizendo: é Jesus vindo, irmão. Na Bíblia não diz, mas deixa eu viajar na glória do Senhor. Ele está vindo. E João diz: tem alguém vindo aí. Quem é, João? Tu está louco? Tem alguém. É o poderoso. E ele diz: quem é? É Jesus. O Nazareno diz: não, rapaz, aquele lá é aquele que foi anunciado, que ele é antes de mim. Ele veio para completar e fazer aquilo que eu não posso fazer.
Começar a fazer a vontade do Pai começa a se cumprir também em você. Aí João diz assim: vem alguém lá em quem eu não sou digno de amarrar nem a sandália dos pés. Só que antes ele vai responder: eis vindo lá o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Só ele. Por isso que eu batizo com água, para te preparar, porque quando ele chegar, é ele que vai tirar o que eu não posso tirar. O que eu posso fazer é te preparar. E eu, assim como João Batista, posso dizer para você que eu só tenho oportunidade, a honra de pregar, mas é o Espírito Santo que deseja trabalhar para realizar aquilo que eu não posso realizar. Eu sou pequeno demais diante da glória do Senhor. Se você pudesse entender e abrir os olhos espirituais para contemplar o que Jesus quer fazer, você já estava dizendo glória, aleluia, realize em mim a tua vontade, faz em mim o teu querer, habita na minha casa, faz da tua obra, sim, Senhor. E João está dizendo para os discípulos dele: esse aí tira o pecado do mundo. Jesus chega. Quando Jesus chega, Jesus é batizado. E quando ele sai da água, uma voz vai dizendo: Esse é o meu filho, em quem eu tenho todo o prazer. E o céu se abre. E quando o céu se abre, desce o Espírito Santo e repousa nele, e desce sobre ele, e começa a habitar nele. Você não entendeu ainda, ele começou o ministério sozinho, porque ele sabia que Deus havia lhe chamado e escolhido, e ele tinha que cumprir a sua vontade. Ele não começou a caminhada porque o irmão fulano chamou, porque o irmão cicrano chamou. Ele não começou a caminhada porque fulano admirou ele, ovacionou ele. Nenhum daqueles que foram chamados à vontade do Senhor buscou fama, reconhecimento, poder, mas buscou sempre a presença, a graça, a glória, a unção. Ter a fama, ter o reconhecimento, não significa nada sem a presença, sem a graça, sem a glória, sem a unção. É preciso ter a unção, mesmo sem ter fama, porque mais importante é a graça do Espírito Santo do que todo o nome conhecido na face da terra. Eu vou continuar, gente. E quando Jesus sai dali, ele vai levado para o deserto. E no deserto é provado 40 dias e 40 noites. E quando ele sai do deserto, aí ele começa a chamar os discípulos. No primeiro chamado, duvidam dele, porque ele encontra dois homens lavando a rede. Quem mandou largar a rede? Eles não largaram, não, estava lavando ainda. Eu procurei toda a extensão, não vi ninguém largando, só estava lavando. Jesus de longe disse: está limpa? É, acabei de terminar. Então sobe no barco, porque tem que pescar. É dúvida, sim. Jesus começou o primeiro recrutamento com alguém duvidando dele. Está limpo? Está. Sobe no barco. Depois dele pregar, tá? Tô pulando aqui, senão não dá tempo. Ele vai no barco, ele prega, depois ele volta. Presta teu barco. Pedro empurra o barco, ele lá da praia prega, todo mundo ouve. Depois ele volta, desce e diz: e a rede tá limpa? Tá limpa. Sobe no barco e vai pescar. Mas Senhor, pesquei a noite toda, dúvida. Pesquei a noite toda, quem é este? Hein, rapaz? Nem conheço. Aí alguém diz para Pedro assim: esse é Jesus de Nazaré. E quem é Jesus de Nazaré? Aí alguém disse assim: olha, esse aí estava lá no Rio Jordão há 40 dias atrás, quando João disse que ele batizava com água, mas vinha alguém depois dele que batizava com fogo. João disse: e sim, 40 dias atrás, e daí? Aí alguém disse para Pedro: Pedro, depois desse momento, A voz de Deus do céu diz que ele era o filho do próprio Deus, em quem Deus tinha prazer. Sim, mas e daí? Aí veio do céu o Espírito, repousou sobre ele. E daí? 40 dias no deserto. Como assim, 40 dias no deserto? Ele começou a lembrar que só profeta de verdade passa 40 dias no deserto. Só profeta guarda os desertos de Deus. E recebe isso como uma profecia. Deus não te chamou como ovelha, Deus te chama como profeta na face da terra. E se você não aprender a passar pelo deserto, vai continuar sendo levado para o deserto até você aprender. Por quê, pastor? Porque o próprio Jesus, contando a parábola, diz que a sua igreja vai ser retirada no deserto. Só quem é a igreja. E eu tenho pessoas que não ouviram. Só quem é a igreja. Então vai ter deserto para quem é a igreja, tá? Quem não é, continua vivendo no oásis, fica tranquilo. Tem deserto. Aí Jesus diz: vai lá, Pedro. Vai lá, rapaz, porque vai ter peixe. Mas Senhor, eu pesquei a noite toda. Mas ele passou 40 anos no deserto. E aí alguém diz assim: e mais 40 noites. Aí ele: ah, esse é daqueles, hein? Tem fogo. É, eu vou lá, já que ele disse, o profeta está dizendo, então eu vou. Aí quando o barco é empurrado para lá, ele diz: tá bom aí. O pescador cheio de experiência, que a gente é assim diante de Jesus, né? Jesus está dizendo para nós: vai pescar ali, ó, no balde. A gente está olhando o balde, mas no balde da peixe. Mas quem está dizendo não é o pastor, quem está dizendo é Jesus. Ele faz milagre onde ele vem. Pedro, cheio de experiência, é nós, cheio de experiência. Ah, já estou vendo que isso não vai dar certo. Vai sim, Satanás. Isso não vai. Vai, Satanás, sai da privada e reta. Porque maior é aquele que prometeu do que aquele que está dizendo que não é. Sou marujo, Jesus está dizendo, e eu sou o capitão, e além disso sou o criador do mar e da terra e de tudo mais. Aqui não vai dar nada. E Jesus lança a rede. Aí quando ele vai lançar, Jesus diz: para. Aí, eu estou falando que ele está errado. Aí Jesus diz: é para o lado direito. Aí diz: o lado direito é mais raso. Aí, cheio da experiência humana, olha para ele e diz assim: deixar ele mal lençol. E todo mundo ouvindo. Aí ele diz assim: ó, só porque tu mandou, viu? É segundo a tua. Sabe o que Pedro queria dizer para todo mundo ouvir? Vou lançar pelo que ele disse. Pedro estava que nem nós, de vez em quando, na presença do Senhor, contando para todo mundo assim: Jesus usou o profeta para dizer. Entenderam? Tipo assim, se não acontecer aquele profeta lá e Jesus, ó, tá na vida dele, não, viu? E Pedro disse assim para todo mundo: segundo a tua palavra. A multidão está olhando para Jesus. Jesus disse: fica tranquilo, que segundo a minha palavra não tem só um peixe, não tem só dois, vai ter a rede inteira, vai encher um barco, dois barcos, três barcos, e todo mundo vai se alimentar. Lança logo. Ele lança. Quando ele lança e tenta puxar, não consegue. Ó, João, corre para cá, João, vai, não consegue. Vem mais um, e vem mais um, e vem mais um. Você não entendeu ainda. Só quem veio para dar glória entende que Jesus está falando, atuando. Eu não sei o teu problema, a tua dificuldade, mas o Senhor está dizendo: começa a tua caminhada, começa a tua história, começa a tua jornada. Não olha para um lado, não olha para o outro, não olha para o homem, porque em Eclesiastes diz: aquele que olha para o tempo não semeia, aquele que olha para as nuvens não colhe. Se você ficar olhando para as coisas, nada vai acontecer. As coisinhas aqui e ali. Agora eu vou te contar um pouco também para você ficar assustado. Tem prestação de 4 mil lá na Ferragem. Quem quiser pode ir lá. Aqui é tudo transparente. E vai começar umas prestações também lá no Sidão, onde a Michelle trabalha.
Aí eu entendi porque que Deus não quis que eu fosse falar com a Michelle, porque tem que ficar. Porque com Deus tudo é bem transparente. Vai vir mais uns 50 mil de ferro. Só de ferro, fora cimento, fora a laje. A gente tem na ferragem hoje prestação de 4 mil. Eu estou querendo assim também, pastor Benito. Na ferragem, prestação de 4 mil. E vai aumentar a prestação. Não vai aumentar o valor, mas vai aumentar a quantidade, porque vai vir mais uma pancada de ferro. Só que depois a gente vai ter umas prestações de concreto, porque o meu amigo do concreto vende concreto fiado para mim. Na verdade, ele não vende para mim, ele vende por conta do ministério, graças a Deus. Eu não sei quanto mais vem. Eu estou tipo assim, Senhor, fazendo conta. 4 mil, a igreja dá 3, porque tem gente que mente no dízimo. A igreja dá 3 quando todo mundo dizima a metade, não tocando nos que dizima verdadeiramente. É porque pastorear tem que desagradar também de vez em quando, falando a verdade, tem que falar a verdade sempre. Tem gente que mente no dízimo, mente, mente. E eu vou fazendo conta, dizendo, Senhor, vai cumprir como? E o Senhor disse, para ficar tranquilo. Eu te dei um carro, se precisar, você vende. Eu digo, é, Senhor? Disse, não foi eu que te dei? Foi, então é meu. Eu digo, é seu, Senhor. Eu disse, mas se não der, tem um outro carro que eu te dei, tu vende também. Eu digo, é, Senhor? Não foi eu que te dei? Foi, então tu vende também. Eu entendi. É, Senhor, mas não vai dar para o concreto da laje, não. Mas eu te dei um caminhão, tu vai vender também. Se precisar, tu vende. Tu vende? Eu vendo, Senhor. Se precisar, eu vendo. Mas que a casa vai sair, vai sair. Tem que sair. Vai sair. Vai sair. Porque eu creio que os que não dizimam, vai dizimar. E os que dizimam a metade, vai dizimar inteiro. Porque eu não quero, não, eu vou vender, deixa eu te falar, já tem uma venda, já tem um que está sendo resolvido para vender. Quem está andando comigo no dia a dia já sabe, tá ou não tá, irmão? Tá ou não tá? Está resolvendo a documentação, já vai ser vendido, já vai, vai para a obra, para a casa de Deus. Não estou contando para a glória, não, tá? Em nome de Jesus, tá? É porque tem que pagar coisa, então não tem, a igreja só rende 3, 4 mil por mês, então tem que pagar. Porque você acha que dormir com a pastora, você vir nos cultos de terça, quinta e domingo é fácil, filho. Difícil é você dormir com a pastora. Você dorme com a sua pastora, acorda com a sua pastora, vive com a sua pastora, e todo o tempo ela está, Jesus, quebra o coração desse povo, porque a obra é tua, tu deu para esse povo te devolver, tu não daria para quem não te devolve. Eu digo, é comigo, Senhor. É, primeiro aí, começa em casa. Aí vai brincando. Toma outro rumo aqui, né? Terminar. Quando o Pedro lançou, foi puxar a rede, não aguentou. João corre, João correu. E a Bíblia diz que encheu o barco, que quase ele afunda. Aí começou o ministério de Jesus com dúvida. O nego seguiu ele depois de ter duvidado. E assim foi. É, mas todo mundo duvidou de Jesus. Não vou ficar contando todos, porque se eu contar todos, você vai ver. O único que não duvidou no início fez a pior das atitudes no fim. Porque todos aqueles que Jesus chamou, duvidou. Teve o que duvidou e aceitou, depois correu lá e foi chamar outro. E Natanael, corre. Ai, tu não sabe o que foi? O Messias. Natanael diz, ó, oh, o Messias chegou. Natanael, aquele judeu duvidoso de tudo. Olhando aquela opressão de Roma. Povo pobre, Israel pobre, judeu passando fome. Os irmãos judeus cobrando imposto e mais em cima de imposto. A gente não está vivendo esse momento, graças a Deus.
E mais imposto, e mais imposto, o governo mandando mais imposto, e mais imposto, você paga imposto disso, imposto daquilo, você vai pagar imposto para dormir, imposto para acordar, e estava uma doideira. A gente não está vivendo isso. Nós nunca vivemos no país essas coisas. Entra político, sai político, cada um melhor que o outro, tudo bem. Entra um que não, sai um que não presta, entra outro que é bom, e depois sai o que entra o que é pior, e assim vai. Tudo mais ou menos. Era assim que estava vendo aquele momento. Aí Natanael diz, Natanael está tão duvidoso que ele fala que é o Messias. Messias significa o Salvador, o resgate, o liber, rei e Senhor. É isso que Felipe está dizendo a Natanael. Chegou aí o rei, o Senhor. Natanael estava tão animado, acreditando que ele volta com o Lubas. Então onde ele veio? E da onde é que ele veio? Porque a Bíblia diz que ele veio montado no cavalo. Só que Natanael não era estudioso, não sabia que primeiro ele vinha para ser sacrifício. E só na segunda ele vinha para ser glorificado. Aí Natanael, perdido na história, desanimado com tudo, disse assim: é mesmo? É. E da onde é que ele veio? Aí entrou o dilema. Do último duvidoso, tá? Ele veio de Nazaré, Natanael. E é o Messias? Nazaré é uma cidade pobre, miserável, um monte de prostituição, um monte de gente caindo de fome lá. Tem alguns carpinteiros lá. De lá. Aí Felipe diz assim: dá uma oportunidade, conhece ele. Aí Natanael diz: tá bom, vamos lá, vai. Chega lá, Jesus está sentado e tal. Aí quando Natanael vai se aproximando, ele diz assim: Felipe diz: Senhor, trouxe um amigo, Natanael, para tu conhecer. Jesus olha para ele e diz assim: eis aí o único judeu que nele não tem pecado nenhum. Natanael dá uma olhada e diz: tu me conhece? Jesus diz: desde quando tu nasceu, ó. E tu só está liberto aí, só está livre, só está vivo, só tem essa idade porque eu te livrei da espada de Roma. Mas ele começa a seguir o Senhor. O único que não duvidou do Senhor foi Judas. Esse veio pedir para fazer parte do ministério. Não duvidou no começo, mas no final vendeu. Bom, resumindo: entrega em tuas mãos o meu espírito. Até a família de Jesus duvidava dele. É verdade. Quando Jesus diz que o profeta não tem honra na sua casa, é a mais pura verdade. Na sua própria casa você só é honrado da boca para fora, mas nas atitudes não. Só que quando Jesus diz isso, e a gente sabe, quem não vive isso? É ou não é? A gente vive isso em todo tempo, em casa. As pessoas desprezam com atitudes, com situações. Às vezes a gente não fala coisa para não ficar machucando, mas é verdade. Quem tem filhos aí? Alguém te convida para algum lugar, não convida seus filhos? Como é que você faz? Alguém diz que te respeita, mas não respeita os seus filhos, como é que fica? É isso que Jesus está dizendo. Até a família dele o desprezava. E até mesmo aqueles que agora passou a acreditar pelos milagres que ele fez, andou atrás dele, mas andou duvidando. E é verdade quando a palavra diz: com os lábios me honram, mas o coração me rejeita. Mas eu não vim aqui para fazer a vontade de vocês, eu vim aqui cumprir a vontade do meu Pai. E a grande verdade, não espere fazer diferença dentro de casa. Você está querendo ser o quê? Você quer ser o pregador do salvador da alma do seu filho, do seu marido, do seu irmão? Não vai ser. Sabe como é que os irmãos de Jesus se converteram depois da morte de Jesus? O Espírito Santo teve que vir trabalhar para eles se converterem. E Jesus ficou preocupado com isso? Não. Na minha casa, eu não prego na minha casa. em palavras, eu ir na casa das minhas irmãs, da minha mãe, meus irmãos, pregar para eles? Não. Se eles não conseguirem olhar para mim, para a minha vida, e não enxergar na minha vida alguma diferença de quem eu fui e quem eu estou sendo hoje na presença dele, desculpa, está errado. Eu não vou lá fazer o que? Pregar? Irmão, eles sabem dos meus defeitos. A primeira coisa que o diabo vai fazer é inflamar para me machucar. Eu vou perguntar, e eu tenho certeza que muita gente aqui já ouviu. Não sei se hoje, mas em algum momento na sua vida, quando você se arrumou num dia qualquer desse, da sua caminhada com Jesus para vir na casa do Senhor, alguém te afrontou dizendo, lá vai o crentinho ou a crentinha. Alguém disse, em algum momento da sua vida, da caminhada com Cristo, que você se sentia santo. Não precisa me responder não, porque o Espírito Santo já não confirmou. Jesus pregou porque precisava realizar a vontade de Deus na face da terra. Ele não pregou para converter sua família, ele pregou para anunciar para todo mundo que a graça de Deus seria derramada por ele em toda a humanidade. E que converter-se era uma opção pessoal. Porque ele batiza com Espírito e fogo. Mas é preciso que aqueles que serão batizados assim o desejem. Você acha que a sua caminhada com Cristo vai ser de aplausos? Vai ser de honras e glórias? Não vai. E os tempos estão ficando cada vez pior. Eu estou com dó daqueles que serão a nova geração de pastores, porque a geração que vem aí é promíscua, é libertina, é uma geração prostituta, é uma geração abominável nas suas atitudes. Não abra sua boca para pregar em casa, viva a pregação nas suas atitudes. E nas afrontas fique em silêncio, porque o diabo nos prova todo santo. Porque o diabo é assim, o diabo pode gritar, pode xingar, pode esbravejar. Na hora que você retruca, ele diz, ai, pai, tá indo para a igreja fazer o quê? Como assim? Aí você está dizendo, mas o Satanás está xingando faz 50 anos. O dia que eu perco ali, ele me acusa. O diabo é assim mesmo. Ele está ali só para te desestabilizar. Também. Ah, não é assim? Não é assim. É assim. Não é? É igual no trabalho, filho. Não estou dizendo só de coisa de casa, não. No trabalho também. Você é crente, tem gente perseguindo, apontando, falando, maltratando, judiando, arrogante, brabo, ignorante. Blá, blá, blá. Aí quando você um dia fala, rapaz, se toca, hein, rapaz, se bota o seu lugar, diz, lá, é crente, hein? Diz que é crente, hein? É assim ou não é? Então não perca seu canal de... Não perca seu canal. Não perca por absolutamente. Se não vem honra da horizontal, fique em paz. Porque da vertical está sendo preparado o dia de você ser honrado. Se você não recebe onda, não recebe honra ou reconhecimento de um lado a outro, no horizonte, 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 é coisa terrena. Se você não está recebendo nada da terreno, fica tranquilo, porque a nossa honra, a nossa resposta não vem de baixo. Jesus está dizendo ali, está consumado, porque até ali ele foi blasfemado, humilhado, cuspido, julgado, maltratado. Tu não disse que era Deus? Desce. Passei na hora aqui. Misericórdia. 8:13. Segundo. Até o Satanás usou o que estava na cruz na esquerda lá para dizer: ô! Tu não é o filho do Todo-Poderoso aí? E Jesus quietinho lá, sofrendo a dor dele, coitado, esperando a nossa. Me perdoa, Senhor. Esperando um momento para poder entregar. Ô! Tu não fez um monte de coisa? Tira nós daqui! Aí alguém misericordiosamente também entende: rapaz, nós estamos aqui porque nós roubamos, nós é ladrão mesmo. E o nosso castigo por não roubar, por nós ser ladrão, pela nossa natureza ser mal, é pagar o preço. Tu não tem temor do Deus vivo, Todo-Poderoso, não? Porque este aí é inocente e nada fez. Se está aqui, a culpa é nossa. A esse Jesus responde. Eu imagino Jesus sentindo uma dor, sentindo contrações, angústia, entendendo que está chegando o fim, mas ainda falta a última humilhação. Ele se levanta, dá uma olhada para o camarada e diz: fica esperando. O camarada diz assim: agora deixa eu dizer com Jesus, já falei com o herege, agora deixa eu falar com o Rei dos Reis. Porque quem reconhece Jesus, reconhece no meio da sua, no meio da sua prova, no meio da sua, dentro da sua dor, dentro da sua aflição, dentro dos seus preços. Ele está na cruz, está gemendo também, mas ele está olhando dizendo: ei, Senhor, quando tu chegar no teu reino, quando tu entrar na tua glória, quando tu sentar no teu trono, não precisa me levar, lembra-te de mim que estive aqui contigo. Jesus está olhando e diz: vai entrar hoje ainda comigo, rapaz, é hoje que tu entra comigo. Você está entendendo isso? Caminhada é só. Não espere nada de ninguém. E se dentro dessa pregação há alguma fala, você se sentiu ofendido, machucado, eu quero te dizer que Deus está te levantando sobre a face da terra. Tudo é para nos ensinar. E diga uma coisa: você aprende mais quando está sendo humilhado do que quando você festeja a sua vitória. Você aprende mais quando perde do que quando ganha. E eu louvo a Deus porque perco todo santo dia bastante luta. E no final do dia eu compreendo o quanto eu aprendi sobre tudo aquilo que eu fui derrotado. Eu aprendo mais quando perco do que quando ganho. Depois de Jesus dizer para o homem: fica tranquilo, hoje mesmo estarás comigo. Por conta da rádio eu tenho que consertar aqui só para não ficar feio, né? Porque já foi lá, uma tese já foi aceita, então vou consertar, não vou discutir isso agora com você. Mas Jesus disse assim: te digo hoje, ponto, estarás comigo no paraíso. Jesus disse para o homem: eu não vou lembrar do teu nome, eu não vou lembrar deste dia, eu não vou lembrar desta hora. Estou te dizendo hoje que tu estarás comigo no meu reino e na minha glória. Eu não vou me lembrar, você vai estar lá comigo. Caminhada. E Jesus então pede água, dá um vinagre. E nesse vinagre, quando ele toma, é a última humilhação. Aí quando ele bebe o vinagre, diz: Pai, na tua mão entrego o Espírito e está consumado. E a pregação acaba aqui. Não vou dar continuidade em outras mensagens, mas vou acabar aqui, agora e pronto. Ele ressuscita 3 dias depois, fica mais 40 dias e sobe para o céu. Mas ele diz que vai enviar o outro, o Consolador,
a saber, o Espírito Santo de Deus. E Jesus diz: esse vos ensinará coisas novas, mas vos lembrará de tudo que eu vos tenho dito. E a partir daí os irmãos de Jesus começam a se converter. E a partir daí os discípulos começam a crer em Jesus, em espírito e em verdade. Porque a partir daí a gente vê que eles vão morrer, mas eles não negam. Serão decapitados, mas eles não negam. Serão esfolados ainda vivos, mas não negam. Serão flechados, mas eles não negam. Serão apedrejados, mas eles não negam. Serão amarrados pelos pés e arrastados pelas calçadas, mas eles não negam. Serão crucificados, mas eles não negam. Serão crucificados de cabeça para baixo, mas eles não negam. Serão jogados num tacho de azeite quente, mas eles não negam. Serão colocados nos barris e lançados no mar para a ilha de Pátimo, mas eles não negam. Serão perseguidos, mas eles não negam. Pegarão famílias inteiras e colocarão dentro dos coliseus e soltarão os leões, mas eles não negam. Serão presos, mas eles não negam. Serão empalados, mas eles não negam. Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se a liberdade, se a verdade liberta, a gente tem que ser verdadeiro, ser honesto, ser justo, ou pelo menos procurar ser exatamente isto. Você pode aplaudir Jesus? Servir a ceia do Senhor. Nessa noite nós vamos servir ela com muita simplicidade, como sempre foi servido, e espero que você possa ter compreendido a mensagem. Se você não compreendeu, fica tranquilo, o Espírito Santo vai continuar trabalhando, e eu espero que você possa sair daqui melhor do que o que entrou, porque é assim que eu faço todo santo dia. Amém, igreja?
Amém.
Vamos orar. Repita comigo, diga: Senhor Jesus, na noite desse dia, eu sou grato por tudo que tu tem feito, pelo que o Senhor está fazendo e por tudo quanto ainda fará. Sei, Senhor, que as tuas mãos têm estado sobre mim, que a tua vontade tem operado sobre a minha vida. Ainda que eu não tenha compreendido, ainda que eu não consiga ver, mas sei, Senhor, que o Senhor tem trabalhado. Por isso eu te peço nessa noite, perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades. Senhor, nesta noite, eu te peço, ó Pai, para que aquele que me acusa na região celestial, não me acuse mais, para que eu possa ceiar do teu corpo e do teu sangue, até que o Senhor venha. Senhor, faz em mim a tua obra, transforma a minha vida, aquebranta o meu coração e faz um coração novo, um coração reto, um espírito amável. Usa a minha boca, Senhor, usa as minhas mãos, Senhor, usa o meu chamado, usa o meu ministério como te apraz, e que eu seja uma ferramenta em tuas mãos na face dessa terra. Faz de mim o teu querer, assim te peço. E assim te agradeço, em nome de Jesus.
Amém? Pastor Roberto, pastora Cristiana, pode servir a ceia.